É um prazer muito grande estar de volta na nossa live Bate-Papo com os Missionários da APMT. Estamos retomando agora em 2024. Muita gente já estava com saudades, né? Já estavam perguntando quando vão voltar as lives, aqueles bate-papo com os missionários que nós gostamos tanto, né? E aquelas coisas de pós-pandemia, de muito acúmulo de trabalho, de projetos. Todos nós passamos por isso, né? Tudo que era virtual acabou sendo também presencial e virtual, híbrido. Então, agora que a gente está se ajustando e estamos aqui novamente para que possamos conversar com vocês e conhecer os nossos missionários, os missionários da APMT. E hoje nós temos a nossa estreia desta nova etapa, né? Nosso novo tempo, com um missionário que muitos já conhecem ele, um pastor que já tem uma trajetória bem longa como pastor de igreja local no Brasil, mas que desde 2016 está trabalhando junto com sua esposa na França. Ele é o reverendo Marcos Azevedo e sua esposa Priscila. E nós vamos chamar eles também para que nós possamos já conhecer eles. Eles têm muita história para contar, eles têm muitas vivências, muitas experiências para compartilhar conosco. E espero que você também avise seu colega, seu amigo, seu irmão de outra igreja, seus irmãos do grupo de missões da sua igreja, para se conectar conosco e participar. Você pode mandar os seus comentários e suas perguntas também pelo chat, e na medida do possível nós vamos responder. Então vamos ver aqui, ele já chegou. Conosco. E aí nós vamos conversar com o nosso pastor, reverendo Marcos Azevedo e Priscila. Que bom, chegaram! Serão bem-vindos, pastor Marcos e Priscila.
Olá, boa noite aí a todo mundo. Boa noite, Ema. Prazer em estar aqui com vocês.
Boa noite, gente. Um prazer, viu, Ema? Obrigada.
Ah, estamos muito honrados com a presença de vocês. Ah, eu estava falando com o nosso público, né, que é a nossa estreia. Hoje é a nossa estreia. Os primeiros missionários que estarão sendo entrevistados neste ano, né? E para nós é uma alegria contar com vocês. Queria perguntar para o pessoal aí se está tudo bem o áudio, meu áudio, o áudio do pastor. Está todo mundo ouvindo bem?
Estamos ouvindo ótimo aqui.
Joia! Ah, pastor, boa noite para você, mas boa tarde para nós ainda, aqui 6 horas da tarde, né? 6 horas da tarde e daqui a pouco já está escurecendo também. Mas que bom, aqui temos muita gente já que está dando o seu ok, está dando o seu sim, está todo mundo escutando muito bem. E nós queremos conhecer quem é esse casal, que muita gente não conhece, muita gente conhece na foto, no quadro de missionários, na revista, lê artigos de vocês, mas nós não conhecemos e gostaríamos de conhecer um pouco de onde é o pastor Marcos, de onde estão, de onde é a Priscila. Fala um pouquinho dos seus filhos, quantos filhos vocês têm? Eu sei que vocês já são avós também. Fala um pouquinho da sua família.
Então, gente, é um prazer estar aqui. Sou Priscila, né? Nasci em São Paulo, criei no Rio, minha família é de Minas e estávamos no Espírito Santo, da região sudeste, né? E casamos em 90. E dois filhos. Graças a Deus, eles estão casados, duas norinhas. Nós temos nossos filhos, Abílio Marcos, casado com a Bianca, e pai da Cecília. E agora, uma notícia de, assim, fresquinha, é que eles estão grávidos novamente.
Oh, que lindo!
Segunda vez, se Deus quiser, em setembro, nosso segundo netinho, netinha.
Estamos então super contentes.
Muito feliz com isso. E temos o João Marcos, que é casado com a Amanda, e também uma grande bênção. Eles moram em Belo Horizonte, e o Abílio e a Bianca moram em Vitória.
E provavelmente possa, uma delas aí, talvez a Amanda, esteja nos assistindo.
Ai, que bom, que bom. Aí depois manda um alôzinho aí, Amanda, para a gente compartilhar também. E obrigada por compartilhar essa notícia, tão particular, tão familiar, né? Então, quem está aqui na live está tendo a notícia de primeira mão,
É
né?
verdade.
Que bênção. Que joia. A gente sempre quer saber, Priscila e pastor, como foi a experiência de conversão dos nossos missionários? Vocês tiveram alguma experiência? São de famílias cristãs mesmo, crente, presbiteriana? Conta um pouquinho para nós, esse berço de vocês.
Olha, nós tivemos o privilégio, né, tanto o Ben, né, a Priscila, como eu. Nós nascemos em lares cristãos, né? Então crescemos na igreja, né? E a experiência de conversão nesse sentido não houve, né? Os nossos pais nos levaram a Cristo de maneira natural, né? E confessamos a nossa fé, né? E graças a Deus tivemos essa grande bênção, né? Por parte dos nossos pais que nos transmitiram a fé. E a questão do chamado, aí sim, é uma outra história, né? E se é para falar agora, a gente fala um pouquinho, né, desse chamado. A gente sempre esteve envolvido com a obra missionária, desde o iníciozinho do nosso ministério, com plantação de igreja, com
Vocês já eram da igreja presbiteriana mesmo?
presbiteriano. Eu
Envolvida na
desde
sociedade, tudo.
isso. Desde adolescente na presbiteriana, ou bem desde nascença na presbiteriana.
Eu falo que eu fui muito abençoada mesmo antes de nascer, porque sou de uma família de. Meus pais tiveram 12 filhos, eu sou a última e nasci em São Paulo, e graças a Deus, mamãe. Já estava na igreja, eram convertidos. Minha mãe se converteu com 32 anos e todos os filhos depois disso foram nomes bíblicos. E quando ela estava grávida de mim, ela não sabia. Ela conheceu uma menina na igreja, chamava Priscila. Ela falou assim: Ah, gostei desse nome. Se for uma, eu estou grávida, se for uma menina, vai ser Priscila. E aí ela colocou esse nome e a igreja abençoou muito a mamãe. Todo meu enxoval foi dado pela igreja. Então, assim, sou muito grata a igreja, porque antes mesmo de eu nascer, eu já estava sendo abençoada pela igreja, uma grande bênção na minha vida
E para
mesmo.
quem não sabe, foi a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo.
Sim.
Então,
Olha só, tem até história aí, Priscila. E depois sua mãe soube que Priscila também é um nome bíblico também, com certeza, né? Uma missionária também, né? Da equipe do apóstolo Paulo. Que bênção, né? Que joia. E esse chamado. Esse fervor missionário envolvido, o pastor estava falando desse início com plantação de igrejas, aí foi para o seminário com alguma ideia missionária ou foi mais pastoral e aí depois foi entendendo a obra missionária?
O nosso chamado pastoral, né, foi nosso chamado ministerial, foi mais mesmo para, né, por chamado de pastorear a igreja, né? Jamais pensamos num trabalho transcultural, né? Por muitos anos ficamos focados, né, no Brasil, trabalhando no Brasil, sempre com parceria de plantação de igrejas, sempre apoiando missionários, né, na retaguarda, né? Fosse da junta, fosse da APMT, mesmo antes, né, de se tornar APMT. Então a gente sempre teve envolvido com isso, né? O chamado missionário, ele se deu tardiamente, vamos dizer assim, mas em função, de maneira rápida, a gente pode contar, né? A gente teve que aprender o francês por conta do nosso doutorado, né? O nosso doutorado foi sobre João Calvino, né? E em função de... Não,
Fizeram juntos o doutorado?
não, eu fiz sozinho, o Ben tinha feito já outra formação, né?
Tá, tem, certo.
E então o reverendo Agripino foi um dos que, de alguma forma, me encorajou, porque à época a APMT estava aí iniciando as tratativas para uma parceria com a Igreja Reformada Francesa. Então a ideia, né, era que, de alguma forma, por conhecer um pouquinho, né, a cultura e etc., já saber um pouco da língua, né, que eu pudesse vir. Então o Agripino começou a me namorar nesse sentido, a me encorajar
Olha
tudo
só.
mais, né? E aí a gente foi orando, foi colocando diante de Deus, mas jamais tínhamos pensado nisso, né? E aí Deus, de alguma forma, foi abrindo as portas, confirmando, né, com dificuldades aqui ali de aceitação, porque a gente já estava, né, com bastante tempo de ministério, né? Então a gente chegou no campo tardiamente, vamos dizer assim. A nossa vocação transcultural, ela veio bem mais tarde, né?
Que experiência. Então, algum pastor que está nos assistindo pode pensar também numa vocação, não somente os jovens, né? Os jovens também, principalmente, né? Que tem toda uma vida, mas também se a pessoa também já tem uma experiência, também pode se preparar. Pastor, uma coisa que me chamou muito a atenção e creio que chama a atenção e os nossos espectadores, ouvintes, gostariam de saber como foi e a sua reação e a sua participação nesse processo de preparo para se tornar missionário da PMT, já tendo sendo um pastor experiente, sendo um pastor que envolvido com os projetos transculturais, plantador de igreja, com um doutorado, e aí tem que sentar no banquinho do CFM. Como é que foi isso? E cumprir todas essas etapas?
É, vamos dizer, eu sempre gosto muito de aprender, né? E o fato de ter um doutorado não significa nada no sentido de sentar e aprender. Então, para mim, foi ao mesmo tempo um prazer, ao mesmo tempo desafiador, porque morando em Vitória, eu sou professor, né, de teologia também, então, igreja. Faculdade dando aula, mais a formação, então foi muito desafiador, né? Extremamente desafiador, mas necessário, né? As disciplinas que eu pude eliminar, as eliminei, e as outras eu cumpri normalmente, cabalmente, né? E vamos dizer, satisfatoriamente, né? Com todo prazer, porque as decisões na nossa igreja, elas existem para serem cumpridas, né? Então cumprimos, né? E algumas disciplinas que talvez eu não precisasse fazer, as fiz também, enfim, né,
Olha,
sem nenhuma dificuldade.
e foi enriquecedor.
Sempre enriquecedor a troca, conheci colegas, conheci alunos, enfim, né, alguns se tornaram missionários da Igreja Mata da Praia, enfim, né,
Olha.
então isso tudo foi muito rico, né?
E Priscila também completou os pré-requisitos das esposas, né, Priscila?
Sim, fiz tudinho, fiz o estágio lá na Bolívia. E foi uma bênção, realmente muito bom. Mas, na verdade, eu trabalhava na igreja, né? Sempre gostei muito de trabalhar com as crianças, com a SAF, gosto muito da SAF, da igreja, e trabalhando com conselho missionário, e gostava muito. E aí, quando o Ben começou com essa questão de ser missionário, porque eu sempre fui esposa de pastor, trabalhar na igreja local, gostava demais da igreja, sempre fui, me senti muito privilegiada por ser da família pastoral, de participar na igreja, estar junto ali, sempre senti muito assim amor pela igreja e a igreja com a gente, sabe? Acho que é um grande privilégio sermos assim pastores da igreja, né? Assim, pastor e descer da família. Mas depois, quando o Ben falou esse negócio de ser missionário, eu falei, ixi, já fiquei achando ruim, assim, porque eu tava assim, é do outro lado. Eu até brinco que todo mundo fala, né? Assim, que eu achei chamado, tudo. Eu assim não sentia esse chamado assim para ser missionária e ficava achando assim difícil, difícil mudar, porque na verdade os nossos filhos viriam. E depois eles aí fomos no processo deles virem, mas depois eles entraram para a faculdade, demorou, não dava para
Houve um
vir, né?
atraso na vinda, né? Então a gente atrasou aí 2 anos e meio e tal.
E por conta disso, os meninos teriam que ficar. E aí eu não queria mesmo vir assim. E eu falo assim, que eu falei com o Senhor Deus, eu não gostaria, não quero ir, o Senhor sabe que eu não quero ir. E a igreja, as meninas falavam, as meninas da sala, não vai não.
É verdade.
Assim, quando eu falava assim, as pessoas falavam para não ir tudo. E aí, pela graça de Deus, eu até falei com o Ben, estava com o coração muito partido, muito dividido, e eu falei com ele: vamos então levantar mães de oração, vamos levantar 50 mães de oração para orar pelos nossos filhos. Antes de ir, a gente tinha que... Aí ele ia saindo para divulgar o projeto. Em cada igreja ele pedia quem quisesse comprometer, um compromisso de orar. E eu fiz uma fichinha, a gente preenchia, as mães tinham que preencher com nome, a igreja, telefone, e-mail, tudo. E aí nós no final, assim, perto de vir, nós já tínhamos as 50 mães de oração. E isso realmente, irmãos que estão assistindo, assim, olha, uma grande bênção até hoje, essas mães assim orando pelos nossos filhos, porque foi um desafio. Eu falei: eu vim por obediência ao meu marido em primeiro lugar, mas assim, obedecendo ao Senhor através da vida dele, porque eu falava assim, meu coração realmente estava muito dividido. E hoje, né, passaram 8 anos, a gente realmente olha para trás e vê como é bom obedecer ao Senhor. E obedecer assim o chamado, né, do ministério, e tem sido uma bênção. E a gente vê na vida dos nossos filhos, né, hoje eles nesses 8 anos eles conheceram as meninas, eles estavam na faculdade, entrando na faculdade, solteiros os dois, e pela graça do Senhor eles conheceram meninas cristãs, namoraram, noivaram, casaram, estão engajados na igreja, se formaram, né, se formaram. O Abílio, o diácono lá na igreja na Mata da Praia. Hoje eles estão indo na igreja, porque ele mudou para Vila Velha, estão na igreja indo na Praia da Costa. O João lá na Sexta, em Belo Horizonte, junto com a esposa, ela trabalhando no berçário, a Amanda, a Bianca também dedicada. Então, assim, a gente agradece muito o Senhor, e a gente sabe que resposta de oração, graça do Senhor sobre as nossas vidas.
Um detalhe, Emma, que eu acho que é importante, de tantos ouvintes aí, irmãos, irmãs, gente de tantos lugares, eu acho que a gente veio para cá com quase 30 anos de ministério. Então, a gente veio, né, numa vocação transcultural tardia. A gente deixou uma igreja super boa, né? A gente tinha tudo para não vir, né? Mas entendemos a vontade de Deus, e Deus se ocupa de tudo, Deus cuida de tudo, Deus é aquele que providencia todas as coisas. O que não significa que não enfrentaremos desafios, né? Apertos no coração, né? A Priscila deixar os filhos, eu, enfim, mas para a mãe é muito mais complicado. Eles que vinham, eles vieram, conheceram as universidades onde estudariam, enfim, né? Tudo preparado para que eles viessem. E de repente, né, não foi possível. Então, assim, Deus cuidou de tudo. Deus foi fiel. E isso a gente já tinha experiência quando éramos jovens, quando Deus nos chamou, quando nós tínhamos 17 anos. Eu entrei para o seminário aos 17 anos.
Olha.
Então, eu tive experiências fantásticas da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Então, ele cuida, ele abre portas. Então,
Sim.
isso é fantástico.
É
E
verdade.
essas mães de oração são uma grande bênção. O compromisso é que elas oram todos os dias pelos nossos filhos
Até hoje.
e pelas, né, norinhas, pelas, né, pela neta. E, então,
Falar
assim.
de Norinha, vi que a Amanda acabou de entrar, acho que é só Amanda aí. Que
Isso
bom que ela está aqui
dá um
também.
sustento espiritual, né, na família.
Que bom. Que experiência interessante, porque esse é um trabalho que o missionário precisa entender, compreender essa necessidade e levantar esse batalhão aí de oração também, para estar orando pelos nossos filhos, porque quando os nossos filhos estão bem, a gente está descansado, está tranquilo, como aí o pastor está falando, principalmente as mães, né? As mães têm esse cordão umbilical nunca solta, não, né, Priscila?
Não.
É muito, muito bom. Que joia. Experiência diferente de vocês, né? Já com uma idade madura, fazendo toda uma mudança de cultura, de país, de estilo de vida, tudo isso mais obedecendo ao Senhor. Bênção demais. Queremos agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo, estão aqui participando, acenando aí, pessoal que está conhecendo e está conhecendo também um pouquinho da história do pastor Marcos. e da Priscila, servos do Senhor que estão servindo na França. Pastor, então assim, a sua ida para a França já foi mais ou menos articulada, assim, já foi encaminhada antes de começar o processo e tudo. Então isso daí já foi bem claro para vocês, esse preparo para esse rumo, né? E como é que foi essa experiência de vocês chegando lá, já tipo assim, agora sim, agora já estamos aqui. Como foram os sustos aí que vocês foram tomando?
Olha, eu vim primeiro, né, em janeiro de 2016, para meio que abrir o caminho, e a Priscila viria depois, né, até para ela acertar lá as questões, né, de universidade, um para cá, outro para lá, né, apartamento para entregar, enfim. Né? Um estava em Vitória, o outro já estava em Belo Horizonte, então, assim, muito trabalho para ela fazer, ela trabalhou demais na minha ausência, para cuidar de tudo isso. Então eu vim na frente, nós que seríamos, vamos dizer assim, entre aspas, os pioneiros da PMT na França, né, nessa nova configuração com esse novo projeto, acabou que nós chegamos praticamente todos juntos, três famílias, né, chegamos juntos aqui com diferença de dias e um mês, né, então foi muito interessante, Deus providenciou tudo isso, né, e o período aqui de adaptação, né, de que a gente chama de aclimatização, né, então isso... A gente já conhecia um pouquinho, mas como turista, mas é completamente diferente você enquanto turista e morando, né, e sabendo que vai ficar, sabendo que é um longo período. Né? Então, tem todos esses desafios de fato, vivenciar a cultura, a questão da língua, né, a bênção de ter sido enviado já para um grupo, para uma igreja. Isso facilita muito, né, porque a gente sabe que vai ser recebido por uma igreja, com todos os desafios de uma igreja transcultural, mas... A gente sabe que são irmãos na fé, né? Então isso ajuda bastante, né?
Então vocês já foram com o projeto de revitalizar uma igreja. Conta um pouquinho essa situação das igrejas na França.
Bem, o nosso projeto inicial, original, era para trabalhar em Montpellier. E nós viemos aqui para Marseille, simplesmente fomos acolhidos por uma igreja e depois iríamos cada um para o seu projeto. Mas as coisas mudaram, né? E eu acabei ficando, né? Tive que refazer o projeto, readaptar o projeto para ficar onde nós fomos acolhidos, e acabou que nós ficamos. E essa questão de um trabalho de revitalização demonstra o estado de crise, de desafio, né, que a França enfrenta, primeiro, com relação à questão de vocações. Né? Há uma falta de pastores aqui na França enorme. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma faculdade de teologia aqui em Aix-Provence, 30 quilômetros de onde nós estamos, uma faculdade belíssima, estrutura muito boa, corpo de professores de excelência, mas não tem praticamente alunos presencial. Por conta de uma falta de vocação, né? De vocação. Mas isso não é só da nossa denominação, isso é na França, de modo geral, para não dizer na Europa. Né?
Claro.
Então, essa falta de vocação. Então, a nossa vinda, essa parceria, foi exatamente para revitalizar a igreja, para plantar a igreja a médio e longo prazo. A nossa união de igrejas aqui, a Igreja Reformada, que é uma pequena união de igrejas, que é a parte que não é liberal. Né? A grande igreja reformada na França, ela é liberal. Né? Então, essa nossa é uma pequena denominação que saiu dessa igreja maior por conta do liberalismo na década de 30, no final da década de 30. E nós somos aí umas 55 igrejas, incluindo congregações e tudo mais, mas nós somos aí, no máximo, 35, 40 pastores. No máximo. E muitos estrangeiros, missionários americanos, nós brasileiros, tem pastores, né, da África, tem pastores, né, da Holanda, tem missionárias da Holanda, né, que trabalham com jovens e tal, né, dado a necessidade. Né? Então, A carência é muito. Nós precisamos de obreiros aqui na França.
Priscila, e o teu impacto de você chegar lá e se instalar, arrumar a casa, se ajustar aí esse lado feminino aí de ser agora missionária, agora ter que estar num projeto de revitalização. Não tem mais aquelas meninas da SAF para estar juntas, né? Agora tem que criar tudo aquilo. Como é que foi essa experiência sua?
Eu acho que assim, foi mais, que eu acho que é mais difícil é a questão da língua, né? Porque assim, se comunicar, né? Porque o francês, eu achei até que teria mais facilidade, mas não tive tanta facilidade. É difícil, a pronúncia é difícil, parece que é fácil, mas não é, como, não é fácil, não. Mas assim, a igreja, essa coisa de chegar na igreja é muito, muito bom, né? Mas assim, as pessoas foram nos acolhendo aos poucos, porque a gente também percebeu que a igreja não nos conhece. O francês tem isso, né? Ele não conhece, então ele primeiro ele fica assim meio aguardando assim, né? Mas aí eles foram conhecendo, a gente foi morar justo embaixo da igreja, né? Tinha em cima e tinha um jardim. Eu gosto muito de planta, de coisa, aí começamos, aí o início foi um trabalho muito assim, braçal, porque assim, porque estava muito, o prédio estava muito largado, as coisas, então assim, bem, trabalhou muito, reformando, é até engraçado, a gente fala assim, a gente vem para o campo, a gente cozinha, a gente limpa, a gente faz as coisas, porque é uma igreja, as igrejas aqui são de pessoas mais idosas, né? Então assim, a gente chega não tão jovem, mas com energia ainda. Sim. Então, assim, trabalhando bastante, aí pintamos a igreja, fizemos um tanto de coisa, começamos a trabalhar muito. E as pessoas ficaram muito assim, felizes de ver o nosso engajamento, a nossa, né, disposição. E assim, adaptar com as pessoas. Acaba que eu falo assim, a igreja de Cristo em todo lugar é a igreja do Senhor, né? As pessoas são amorosas, né? Depois a gente foi vendo o acolhimento, sempre tem aqueles que se chegam mais, né? Uma senhorinha começou a se ofereceu para me ensinar o francês, aí era engraçado que ela, assim, idosa, aí ficava perguntando, né? Assim, ah, isso é uma colher, isso é um garfo, sendo assim, muito engraçado.
Fala para nós um pouquinho umas palavrinhas aí.
Um forchete, né? Que é o garfo, é o couteau, que é a faca, ficava mostrando, né? Muito engraçado. Ela falava assim, você pode procurar no dicionário, mas ela falava de uma maneira como se eu tivesse vindo assim da selva, gente. Muito engraçado. Não... Assim, pessoas de mais idade
que não, né? viajaram, né? Não conhecem. E era uma senhora muito simples.
Uma senhora muito simples. Então, achava assim, que eu não tinha, né? Assim, que não sabia muito, aí me explicando. Mas foi uma bênção. Ela é uma grande bênção na nossa vida. E assim, a questão é que, eu digo, é um país muito, muito bom. A gente começou, né, já andar, é fácil, transporte, de ir e vir, a segurança, né? Então, tudo isso são coisas boas. Agora, adaptar com a comida, é uma comida boa, você gosta, mas assim, eu estranhei muito foi a questão de como o francês, a maneira, né, as maneiras, é bem diferente. Não sei se já é até o que eu te falar, mas, por exemplo, assim, eu cheguei numa segunda-feira, no sábado, tinha uma família que convidou a gente para almoçar. É uma senhora com um filho. Aí, quando nós fomos chegando, quando eu vi na mesa, eu falei, gente, primeiro, assim, eu achei pouca comida. Eu falei, gente, vai dar os quatro. Eu falei, caramba, vai dar, assim, essa comida. Aí ela partiu, era uma travessa. Com uma coisa assim, que tinha uns negocinhos dentro. O Marco disse que eu gostava de peixe. Era um negocinho de peixe, mas sei lá, não identifiquei bem aqui que era aquele trem lá. Mas ela partiu em quatro, aí tirou um pedaço para cada um e a vasilha ficou vazia. Eu achei aquilo assim, eu falei, meu Deus. Assim,
vou passar fome.
Eu fiquei assim, achei... Mas aí depois, menina, tem queijo. Antes já tinha dado um negócio, né? Uma entrada. Aí depois teve o queijo com o pão, sempre o pão presente em tudo. E aí depois sobremesa, depois acho que eu tinha o que mais? Era um trem mais. Eu sei que no final a gente fica super satisfeito. Mas essa maneira, gente, ficamos 4 horas na mesa. Você imagina eu sem falar francês direito, entendendo pouco, ficar sentado.
Sem falar e sem comer.
Você não pode levantar da mesa.
Não, você fica ali,
Aê?
porque tudo demora. A refeição para o francês é um ritual, gente, é muito interessante. Hoje em dia eu gosto demais, sabe? Eu acho assim muito legal, mas assim, quando você é convidado para almoçar, ou quando você convida alguém ou para almoçar ou para jantar, você pode colocar
No
aí
mínimo 4 horas.
no mínimo 4 horas. E depois, assim, quando nós convidamos gente para comer aqui em casa, por exemplo, assim, chega para meio-dia e meia para almoçar, saiu daqui de casa 7 horas da noite. Eu já não tinha mais o que oferecer para pessoas. Assim, meu Deus! Mas assim, é porque tem esse negócio de, eles ficam mesmo, conversa, é tudo com calma.
Estar à mesa para o francês nesses encontros mais formais é algo extremamente rico, né? E isso lembra muito de Jesus, né? Que amava estar com as pessoas, comer com as pessoas, né? É um tempo assim que eles chamam de partage, né? Um tempo de comunhão, de discussão, né? Então eles não têm pressa. E isso é muito bom. É lógico, a refeição do dia a dia, né? Ela é infinitamente simples como a nossa, enfim, né? Do dia a dia. Mas quando tem esses convites, esses almoços e jantares, realmente é uma instituição. E esse tempo mesmo à mesa é extraordinário.
E como é que é esse ritual, assim, só para a gente entender um pouquinho esse tempo, são coisas que vão se servindo.
Por exemplo, depende muito, como no Brasil, das regiões, né? Então, a gente está no sul, né? Então, aqui é a Provence, então vai se comer, né, normalmente os pratos aqui da região e etc. Mas você tem uma entrada, né? Quer dizer, você tem um aperitivo,
Começa com a
começa com
perro, que
uma
chama a
perro,
perro.
um aperitivo, depois você vem à mesa, eles dizem à table, né? Então você vem para a mesa. E aí você tem uma entrada, pode ser uma salada, às vezes a salada é servida por último, mas normalmente uma salada, né? Depois vem um prato principal, que às vezes, dependendo do prato, pode ser dividido em 2 vezes, se dá uma pequena pausa, né? Se bebe alguma coisa para depois continuar, né? Depois do prato principal vem uma rodada de pão e queijo. Não falta queijo, pão, né, e vinho. São 3 instituições na mesa do francês, né? E
Queijo, então, para Priscila foi, estava em casa, né?
como coração mineiro foi.
Não, gente, mas é muito estranho. No início eu estranhava, depois você comer, vem um tanto de queijo para você. Eu falo.
Normalmente dois, três tipos de queijo. Né? Você come ali mais um pedaço de pão com queijo, prova ali o queijo, e aí depois é que vem a sobremesa.
Aí depois tem o café,
Aí
ou não
depois tem um
chama.
chá, né? O café, então, né?
Mas é tudo devagar, gente, porque eles explicam, entendeu? Por exemplo, assim, quando tem o aperol, às vezes diz, ah, isso aqui, fiz isso, aí explicam o que que tem, né? Ah, azeitona de tal lugar, ah, esse bolinho é de tal coisa, é a entrada. Depois, no prato, quando senta à mesa, explica a entrada, o que que é, explica. Aí diz o que que vai acompanhar aquilo, a bebida que acompanha.
De
Olha,
onde é?
refrigerante jamais na mesa. Isso porque
Olha.
está numa igreja, a gente participa com pessoal assim mais de idade, né? Lógico que os jovens, mas mesmo quando estão jovens à mesa, não se serve refrigerante. É água, se a pessoa quer água, ou vinho para quem quer. Mas refrigerante não tem mesmo. As pessoas comem com água, se for o caso.
É normal.
E aí E assim, aí explica o prato principal, explica. Aí serve cada um, a maitresse, né, que é a dona da casa, ela vai servir, ela se ocupa da comida e o homem da bebida. E ela vai explicar o prato, o que que ela fez, e ela vai servir cada pessoa. Depois, e aí todo mundo espera. Depois que todo mundo é servido, eu acho isso bonito, porque assim, ela serve todo mundo, depois todo mundo é servido. Aí ela serve o prato dela, se assenta, aí ela diz: Bon appétit. Nessa hora, todo mundo começa a comer. Entendeu? Então, assim, toma tempo, né? Toma tempo. E todos à mesa, não, ninguém come com prato na mão.
Não
Ah,
tem improviso,
olha.
não dá para chegar alguém de última hora num jantar, no almoço mais formal, e eu trouxe alguém aqui, um filho, um sobrinho, né, um neto. Não tem. Se o jantar, por exemplo, está previsto para 6 pessoas, só 6 pessoas podem vir. Eles fazem a comida para 6 pessoas.
É, gente, não tem sobra não, hein? Isso eu sinto falta.
Muito interessante, e todo leva um tempo, um processo para a mente mesmo entender, compreender, e depois que se adapta e tem outro problema quando vem para o Brasil,
Mas esse, vamos dizer assim, são bons hábitos, né, que
né? Sim.
o Brasil se tem também, obviamente. Então, são bons hábitos que você precisa, óbvio, de um tempo para assimilar a forma, porque isso tudo vai refletir também a forma como o francês pensa, né? A forma como o francês vive, né? A forma como o francês se expressa à mesa, nas reuniões, né? Então, isso tudo faz parte desse conhecimento da cultura, né? De um país, né? De uma região. Então, isso exige tempo e paciência, né?
Então, quem tem essa coisa assim de querer fazer tudo rápido assim, vai ter um problema maior para resolver se chega na
O
França, né?
francês, ele não sabe, a gente brinca, né? O francês não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu que venho de uma cultura, né, ministerial, de andar 180 por hora, aqui foi uma loucura. Eu sofri muito para desacelerar.
Desacelerar. Essa acho que é a palavra para
Eu não sei
um brasileiro que
desacelerei
vai para a
muito, mas
França.
é muito complicado isso, porque o francês, primeiro, ele gosta de problematizar tudo, né? A mentalidade francesa, cartesiana, né? De problematizar, problematizar. Então, você leva 10 reuniões do conselho para problematizar, para tomar uma decisão, né? Não se toma decisão numa reunião do conselho, né? Então, tem que discutir, refletir, né? Como eles dizem. Então, tudo é muito lento, tudo é muito vagaroso, eles não têm pressa, né? Então, isso dá uma angústia para nós brasileiros, latinos, né? Que às vezes estamos nessa cultura louca da performance, do ativismo. Então, a gente tem que reaprender isso, e muita coisa é muito interessante mesmo.
E tudo é com o tempo também. Eu imagino o primeiro tempo, primeiros anos, né? Ficava só observando, olhando para poder entrar no ritmo deles, né?
Sim, e até para conquistá-los, né, Emma? Então, a gente passou um ano, né? Eu, depois o Ben chegou, a gente passou um ano e bem recebidos e tal, mas dentro de um ritual de formalidade, né? Porque, afinal de contas, quem vocês são, né? Então, a gente teve que, de alguma forma, provar mesmo para a igreja, né, quem nós éramos, o que que nós viemos fazer aqui, né? Então, só a partir do segundo ano que a gente foi, vamos dizer assim, ganhando um pouco o direito de falar, né?
E você acha que essa sua, estava falando desse chamado tardio, né? Já com uma experiência, já com um certo conhecimento, ajudou? E como que seria um pastor jovem aí nessa cultura aí, nesse trabalho?
Eu acredito que a gente, com, né, um pouco mais de tempo de estrada, facilita o olhar, né, o observar, né, tem um pouco de mais prudência. Óbvio que isso ajuda muito, né, seja para conhecer a cultura, seja para a língua, seja para a cosmovisão, seja para a igreja, né. Lógico que o olhar de quem já tem um tempo maior no ministério ajuda. Para os jovens, é preciso de preferência, o ideal, né? O ideal é chegar aqui já sabendo bastante da língua, né? Porque isso ajuda muito na comunicação, ajuda muito no desenvolvimento, né? Junto com a igreja. Então, se você se sente chamado para vir para cá, tente aprender o francês aí o máximo que puder para aqui, né? Já facilitar na conversação e tudo mais, mesmo que você tenha que estudar aqui um pouco mais, é muito mais fácil, né? Muito mais fácil, e gera credibilidade do que aprender a língua aqui do zero, né? Então, acho que isso é importante, gera muita credibilidade, né? Para o missionário, para a agência, né? Então, jovem que se sente chamado para um campo transcultural, tente, se não sabe ainda, aprender a língua antes o máximo possível, conhecer a história do país, no caso aqui, conhecer a história da França, conhecer a história da Igreja Reformada, né, porque isso tudo ajuda, porque o francês, mesmo sendo um francês simples, culturalmente falando, ele tem no seu DNA a mentalidade cartesiana, ele tem a mentalidade da reflexão, da dúvida, do questionamento, né? Então, e da comprovação, né? Então, isso tudo, se você não tem um conhecimento mínimo de história, de cultura, de política e tal, é complicado para o francês, né? Porque o mesmo francês simples, ele sabe,
né? Muito interessante essas dicas aí que você está dando. Alguém que está nos assistindo, eu vi gente que conhece vocês, teve essa igreja, familiares de vocês, irmãos, parceiros de vocês. E também aí tem algumas pessoas também que me conhecem, conhecem o Cornélio. Então, um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando aqui. E se tiver alguma pergunta específica, deixa aí no seu comentário, porque nós já estamos passando para essa parte. Aí o Tiago está perguntando aqui, eu falei agora, é líder do campo europeu da APMT? Como é a relação com outros países da Europa? O Tiago está perguntando, pastor.
Sim, desde 2019 a APMT nos convidou, né, para sermos à época o líder da base Europa, que hoje é a coordenação diária, né? E a Europa, a base Europa é o continente que mais tem missionários, é a maior base, hoje a maior área, né? E nós estamos ainda numa fase experimental desde 2019 com dois coordenadores, somos eu e o pastor Marcos Mais, lá da Espanha, que formamos assim, uma dupla muito joia, e a gente se dá muito bem, isso facilita muito. E aí temos que acompanhar todos os missionários, projetos, né? Acompanhar ministerialmente, acompanhar pastoralmente também, acompanhar a família também, né, do modo geral. Então, são três áreas importantes que a gente acompanha. E isso exige viagens, né? A gente precisa viajar de Portugal à Romênia, a gente precisa visitar em loco o campo, como é que está, né? Ter reuniões, ter encontros onde a igreja presbiteriana tem parceria, onde a PMT já tem uma parceria, então reunir com a liderança, né? Então isso tudo exige muito, muito tempo também, e é muito desafiador estar num projeto de revitalização de uma igreja local, mais a coordenação de uma área extremamente complexa, né? Porque a Europa é extremamente complexa, né? Você tem facilidade de deslocamento, de tempo e tudo mais, mas você tem um milhão de culturas, né, dentro da Europa. Mesmo dentro da França, você tem várias culturas, né, várias particularidades, né? Então, isso exige muito, muito trabalho, muito esforço, né? Mas Deus tem nos dado graça nesse trabalho da coordenação da Base Europa. E aí a gente vê a bênção de Deus, porque a Base Europa, né, a coordenação, vem crescendo, muitos missionários vindo para a Europa, né? Isso é fruto de todo um trabalho que a PMT vem tendo, o Espírito Santo trabalhando no coração das pessoas e Deus levantando obreiros, né, que se sentem chamados aqui para a Europa. E só um parênteses, né, Emma? A Europa é carente urgente de ser reevangelizado. A Europa precisa ser reevangelizada. Então, vir para a Europa, ou enviar missionários para a Europa, ou investir na Europa, não é luxo, ao contrário, é uma necessidade. Então, bendito seja Deus, porque a PMT tem tido uma visão enorme, extremamente positiva para a Europa, para o mundo inteiro, né? Mas tem um olhar para a Europa importante, porque entende a necessidade de reevangelizar a Europa.
Bênção demais, graças a Deus. E dentro do seu projeto, pastor, como é que está sendo o avanço? Tem algumas limitações, algumas dificuldades nessa revitalização da igreja? Porque a gente também sabe que essa outra função sua de coordenar essa área também exige muito. Mas nessa igreja tem tido alguns avanços, algumas dificuldades?
Avanços e retrocessos, né? Porque, né, um trabalho de revitalização no contexto europeu é extremamente desafiador. Nós chegamos aqui com um grupo de idosos, uma igreja que já chegou a ter 80 pessoas, teve crise nos últimos anos, sobretudo na década de 2010. Então, chegamos aqui com uma igreja desencorajada, sem pastor, sem conselho. Os presbíteros tinham saído do conselho todos, alguns estavam aqui na igreja, mas fora do conselho. Né? Então, assim, numa igreja idosa, numa igreja, a gente poderia dizer assim, no CTI, né? Muito desmotivada. Então, não sabíamos que ia ficar aqui. Logo em maio, né, que a gente foi convidado para ficar. Então, tínhamos que conhecer a igreja, conquistar a igreja, terminar de aprender a língua, né, e pensar junto com a igreja um projeto para esse trabalho de revitalização. Nós demoramos 2 anos para fazer um projeto simples de revitalização da igreja, porque é importante, isso serve para aqui, para o Brasil e qualquer lugar. A gente não pode trazer um modelo, um projeto pronto e simplesmente querer implantar. Então, a gente passou 2 anos ouvindo as pessoas que a gente começou a agrupar, né, aqui na Constituição da Igreja, da Igreja Nacional. Você pode chamar líderes conhecidos para trabalhar, né, são cooptados, né, a Constituição permite. Então, a gente chamou alguns para formar um projeto. Né, então, criamos um projeto com 5 pilares, simples, né? Oração, comunhão, ensino, evangelização e missão. Desenvolvemos esses pilares, né, e começamos a trabalhar nesses pilares. Então, em alguns a gente teve avanço, outros a gente avançou e regrediu, mas hoje nós temos um conselho, né? Temos um conselho com 6 pessoas, elegemos 4 pessoas o ano passado, uma grande bênção, fizemos um curso de formação, né, e essas pessoas aceitaram, entraram para o conselho, né, e a gente tem investido muito no ensino, na formação, né, então isso tem sido muito bacana, a gente tem tido resultados assim, incríveis. O Ben pode contar daqui a pouco a experiência de uma senhorinha aqui, né, fruto da formação. A gente está no 3º ano que a gente convidou uma jovem para vir para nos ajudar na área da música, a gente precisava, né? Então a gente convidou no Brasil, divulgou, e uma jovem filha de um pastor, plantador de igreja, com visão missionária, se dispôs, veio. Essa jovem se chama Karen, tem sido uma grande bênção aqui, usando a música como instrumento de evangelização, né? Então tem sido uma grande bênção, criamos um pequeno coral, damos aulas, né? Ela dá aula para alunos de fora da igreja, para criar contato e relacionamento, fazemos aqui noites festivas, noites musicais. Então, a gente tem usado essa ferramenta para se fazer conhecido, fazer contato e criar relacionamentos e para evangelizar, né? Então, tem sido muito rico nesse sentido. Algumas pessoas se achegaram à igreja, né? Nós mudamos de local, vendemos onde nós estávamos, compramos aqui, local mais visível e tal, né? Menor, o templo, né, o espaço, que era uma garagem, mas ficou mais visível. Com isso, a igreja foi ganhando um pouco mais de ânimo, né? Hoje, nós somos 37 membros, né, e umas 45 pessoas que gravitam na igreja.
Né? É uma igrejona para um contexto europeu, né?
É. Bem encorajador, mas às vezes a gente sobe 3 degraus, volta 2, volta 4, aí recomeça. Muita paciência.
Muita perseverança também, né? E qual que é a experiência que ele falou, Priscila?
Não, a gente, assim, a gente vê aqui a questão muito assim do relacionamento, né? A gente precisa relacionar com as pessoas. Então, a gente, assim, depois... E as pessoas precisam pegar confiança, como diz, né? Aos poucos vão conhecendo, porque nós somos brasileiros. E aí, por exemplo, aqui na igreja, a gente tem os vizinhos e tudo. O cuidado para não acharem que é uma seita, que é, sabe? Tem essas coisas todas. Então, as pessoas precisam, aos poucos, começar com confiança. E hoje, pela graça de Deus, a gente tem tido muita amizade já com os vizinhos. Os vizinhos já vieram aqui comer com a gente, né? Comer aqui em casa, porque a gente mora em cima. O templo é embaixo, a gente mora em cima. Então, a gente tem tido relacionamento já com os vizinhos, eles já têm vindo. A gente já consegue, né? Eu sou voluntária na Cruz Vermelha, então, assim, as amigas da Cruz Vermelha também têm vindo. A gente começou a fazer um estudo bíblico. Eu até falei, gente, fazer em português já é difícil, fazer em francês estudo bíblico. Nós estudando a Bíblia com uma amiga lá da Cruz Vermelha, ela é nova, tem uma menina de 6 anos, e veio, a menina dela participou da cantata de Natal. Mas aí agora ela diz que quer conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia. Então, nós estamos estudando a Bíblia. E tudo isso demanda, é tempo, sabe? Assim, a pessoa já há mais de ano que a gente está nesse processo com a Audrey, agora que tem uns 3 meses que a gente... Não, 2 meses que a gente começou a estudar a Bíblia juntas. Então, assim, é tudo um pouco devagar, né? Mas aqui na igreja a gente teve alegria. A Antia é uma senhorinha de 85 anos, que ela é alemã, é onde a Karen mora com a Antia, e a Antia, assim, a Karen, a gente fica feliz pelo testemunho da Karen com essa senhora, e ela está tão animada que agora ela vem, não perde nenhum trabalho da igreja, e nós tivemos uma soirée alemã, é uma noite alemã, ela que preparou o prato, ela se responsabilizou, então, assim, ela tem crescido na fé de uma maneira tão bonita. Então, a gente louva o Senhor, porque a gente vê o crescimento da igreja também, o crescimento espiritual da igreja, a comunhão. É uma igreja pequena, mas é uma igreja viva, sabe? É bom de ver, a gente se ama muito, assim, tem muito amor, muita acolhida. Então, nós estamos vivendo um momento muito bom, assim, de a gente vê que Deus está colocando a mão dele, está abençoando, e a igreja está começando a despertar para a evangelização. Porque o francês, a igreja, muitas vezes ela precisa desse estímulo, porque o francês, muitas vezes, ele não sabe, sabe? Ele não evangeliza. Ele acha que não deve, que a fé é uma coisa privada, é uma coisa particular. Né? O Estado é laico, você não pode falar. Então, a falar de Deus, falar com as pessoas da religião, é uma coisa que é meio estranha para o francês, né? Para a igreja aqui. Então, a gente tem trabalhado nessa mudança de mentalidade aos poucos, falando da importância de levar as pessoas a Cristo. Então, assim, de desejar realmente. A igreja já tem orado por isso. Né? A gente teve um seminário sobre os dons, tá estudando sobre os dons, sobre como podemos servir o Senhor. Então, a gente tem experimentado esse crescimento, né, da igreja e as pessoas que estão se aproximando. Né? Só que a gente tem pedido ao Senhor isso, que elas se convertam, que elas tenham Jesus na vida delas, porque é isso que o Ben fala. Às vezes a pessoa vem, passa aqui um tempo, né, aí depois vai embora. Aí a gente fica assim tão triste, né? Que a gente fala assim, eu ouvi a palavra, mas, né? Então é mais ou menos isso, né? Que a gente tem pedido ao Senhor, né? Para realmente ele enviar os dele aqui, que eles se firmem e que a igreja na França seja fortalecida e que muitos conheçam Jesus.
Para acrescentar essa questão, né? Então, aí tem mais de 2 anos que a gente trabalha com formação de liderança, mais de 2 anos que a gente faz um discipulado toda quarta-feira, né? Então, isso tem sido muito bom, tem dado muito crescimento para um grupinho básico, né? Entre elas, essa senhorinha querida, a Anty, né? E a Karen tem uma participação enorme no, na bênção de ajudar essa senhorinha, né, a crescer na fé, a estudar a palavra. Então, foi ela que não só preparou e pilotou com Priscila, Karen e outras essa noite alemã, mas foi ela, pela primeira vez, que deu o seu
Ah,
testemunho
é.
de fé.
Foi bonito,
Né,
foi
foi
muito bonito.
emocionante. Né? Foi um testemunho maravilhoso que tocou muita gente. Né? Então, assim, isso é fantástico. Aí a gente juntou, por exemplo, a noite alemã com o convite aos alunos da Karen, de piano, de violão, né, de contrabaixo. Né? Então, vieram alguns alunos. Né? Tinham 14 visitantes na noite alemã. Né? Então, a gente faz noite brasileira, a gente faz noite diversas. Né, com esse motivo de testemunhar, de criar contatos, né? E dentro do pilar, a missão, a igreja hoje ajuda a sustentar uma missionária na Armênia, né? Uma missionária está lá, né? E a gente contribui com ela, já veio várias vezes aqui na igreja. Ela é francesa, de origem armeniana, né? Então ela se sentiu chamada de ir para a Armênia para trabalhar, para ajudar na guerra, nas lutas, lá ela está lá na linha
Olha,
de frente
então.
com outros missionários. Né? Então, a igreja hoje tem na verdade, duas missionárias, a Karen, né, e essa que está na Armênia. Então, é uma grande bênção, né, essa visão que vai crescendo na igreja.
Que linda, que linda. Tem gente orando por essas pessoas que vocês estão tendo contato, com certeza. Os parceiros que estão aqui nos assistindo estão também se sentem parte de todo esse trabalho, porque a obra do Senhor é isso, né? A gente, cada um realiza o trabalho em uma área, né? E quem está, são as pessoas parceiras de vocês também estão com vocês neste ministério tão maravilhoso. E eu estou aqui já preocupada porque o nosso tempo está acabando, mas está sendo um
Passa rápido.
bate-papo muito gostoso. A gente queria falar de outras coisas mais também, mas se vocês acham que tem alguma coisa importante que vocês ainda gostariam de compartilhar, antes de você dar um recadinho para aqueles que gostariam de se tornar missionários e também para as igrejas do Brasil, quiserem pontuar mais alguma coisa, ainda nós temos 2 minutinhos aí, 3, vamos ver aí para a gente poder terminar daqui a pouco, mas a gente está assim, apertado com o tempo, mas está sendo muito, muito enriquecedor mesmo esse bate-papo aqui.
Eu acho que é importantíssimo que todos que estão aqui nos assistindo, a gente orar pedindo obreiros, né? Pedindo a Deus para levantar obreiros. Obreiros que possam trabalhar nas igrejas locais, há tanto trabalho aí nas igrejas presbiterianas, né? Em todas as áreas, em todas as faixas, e obreiros que podem trabalhar no Brasil, transculturalmente, na Junta de Missões Nacionais, no PMC e também nas missões transculturais no Brasil e fora do Brasil através da PMT. Então, orar por isso. Segundo, se você se sente chamado, converse com o seu pastor, converse com o líder da sua igreja, né, e se dispõe, e peça a ele para orar também. Deus vai confirmar esse chamado. E se disponha para Deus agir na sua vida. Faça algum curso, se prepare, veja onde você possa se preparar inicialmente, né? E se Deus for confirmando esse chamado, por exemplo, transcultural, entre em contato com a PMT, comece a se preparar. Deus vai abrir as portas, porque se Deus chama, Deus dá os meios, Deus dá as condições, Deus dá a capacitação. E a questão de recursos, essa é a questão importante, mas não é, nunca foi, nunca será a principal, porque Deus é o Deus do ouro e da prata, é Ele quem move os corações. Às vezes uma SAF ora no norte do Brasil e Deus levanta um mantenedor no sul do Brasil, né? Então,
Verdade.
Espírito Santo que age na igreja, a igreja é dele. Então, eu encorajo você realmente a orar e a se disponibilizar. Nós devemos orar por obreiros e dizer: Senhor, eis-me aqui, né? Se o chamado começa em mim, eis-me aqui. Todos nós podemos cooperar, participar na obra do Senhor.
Isso aí. Agradecemos demais os nossos parceiros, as mães de oração. E a gente sabe que vocês estão aqui conosco e isso nos encoraja, isso nos fortalece, isso nos anima. E nós sabemos que o Senhor, Ele é o dono da obra, Ele é aquele que está agindo e está no controle de todas as coisas. E a gente crê que muitos franceses vão conhecer o Senhor, estão conhecendo o Senhor e nós cremos nisso, nós amamos esse povo aqui. Já aprendemos a amar e queremos muito que vocês orem para que os franceses se dobrem diante do Senhor.
Amém.
Bênção, bênção demais conhecer um pouquinho mais de vocês. E vocês mandaram também uma listinha de uns pedidos de oração, né? Que vocês já falaram aí. Mas são três pontos, assim, muito importantes que o casal, o pastor Marcos Azevedo e a Priscila, estão contando com a oração dos irmãos que... É pelos filhos, pelas netinhas ou netinho, né? Pela netinha e o netinho ou netinha, que nós já sabemos que estão vindo a caminho também, pelas atividades da igreja e pelo impacto, né, do evangelismo na cidade. Então, o povo de Deus aí vai continuar orando por vocês, desejando a bênção de vocês e que o Senhor faça frutificar a obra das mãos de vocês. Deus abençoe grandemente este casal querido e todos vocês que nos acompanharam nesta live. E aguarde a próxima, nós vamos estar também divulgando aí quando será a próxima, quem será o próximo missionário a ser entrevistado. E queria dizer também que essa live está salva aqui também no nosso canal aqui do Instagram, também vai para o YouTube. Você pode também nas plataformas... do podcast, você pode ouvir, pode mandar o link para alguém que não ouviu, perdeu essa live, você vai poder também abençoar outras pessoas. Deus abençoe, muito obrigada e até a próxima.
Obrigada.
Até a próxima, muito obrigado, Deus abençoe a você, Emma, toda a PMT, o escritório aí que é uma bênção para todos nós. Sim. E Deus abençoe todos que nos assistem aqui nesta noite. Uma grande bênção, um grande privilégio participar com vocês.
Deus abençoe.
Um abraço aí para todo mundo.
Tchau, tchau.